Igreja amada, boa noite. Enorme satisfação aqui de poder apresentar a vocês o nosso pastor Mário, que irá trazer a mensagem essa noite para nós. Mário é um amigo, não é nem de infância, né? De berçário. Crescemos juntos, caminhamos juntos. Se você nos visse há 40 anos atrás, com certeza você diria que aquela dupla jamais poderia estar na frente de uma igreja num domingo à noite como hoje, não é verdade, Mário? Mário é pastor, hoje mora nos Estados Unidos, ele é missionário junto às igrejas refugiadas, né, nos países, trabalha com países não alcançados, onde o evangelho não é permitido. Mário é casado com Giovana, é pai de três filhos, Pietra, Chiara e Filipo. E eu queria convidar, e Mário está no Brasil de passagem, e nos concedeu esse privilégio de falar conosco essa noite, de trazer a mensagem, e tenho certeza que Deus tem algo super especial vindo da parte de Deus através da vida do Mário para nos entregar essa noite. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé para a gente orar nesse momento por duas razões. O Mário só está aqui hoje por um infortúnio da vida. Sua mãezinha, Dona Neuza, está hospitalizada, foi operada hoje. Mário veio às pressas para o Brasil. Então eu queria que você, daí onde você estivesse, você se juntasse aqui comigo em oração pela vida da Dona Neuza, para que ela tenha plena recuperação, saia logo do CTI, e para que você enchesse o seu coração de expectativa do que Deus tem para falar através desse servo dele. O Mário dispensa qualquer apresentação, o Senhor tem agido poderosamente pela vida do Mário, e eu vou orar pela vida dele, porque já estou perdendo tempo aqui da tão especial do que ele tem para nós hoje, tá bom? Ore comigo, criando expectativa no seu coração do que Deus tem para hoje e pela cura completa da Dona Neuza. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome pela vida do teu servo Mário, Senhor Jesus. Que o Senhor o encha da tua unção, da tua graça. Que ele hoje traga mais uma vez mensagem da tua parte, Senhor Jesus, mensagem para a tua igreja, Jesus, que o Senhor o use como tem já usado, mundo afora, que Mário venha trazer, Senhor Jesus, palavra viva do Senhor, confronto aos nossos corações, Pai. E, Senhor, de modo especial, rogamos pela Dona Neuza, Jesus, pedindo que o Senhor a visite, Senhor Jesus, no hospital nessa noite, que o Senhor traga conforto, traga paz, que o Senhor a cure plenamente, Senhor Jesus. Que o Senhor, Paizinho, tenha ela em tuas mãos, Jesus. Que o Senhor capacite os médicos, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, aqueles que estão com ela, Jesus. De igual modo, protege a família do Mário, que ficou nos Estados Unidos, Jesus, que está lá, Jesus. Guarda-os, Senhor Jesus, seus filhos, sua esposa, que estão juntos nesse ministério, Senhor Jesus, suportando ao lado dele, Jesus. Enche-o de graça, de unção, nesse momento, Jesus. Que nada, nada nos impeça de ouvir a tua voz nessa noite, para a glória, louvor e honra do teu santo nome. Amém, Jesus.
Pode se assentar. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que privilégio estar aqui. É um prazer. Eu tentei me lembrar quanto tempo eu não vinha a Betânia, quantos anos, eu não consegui, ou seja, faz muito tempo. Agora, nada disso, algumas das coisas que o Léo falou são verdade, mas a parte inicial, não é? Ele que fazia bagunça na igreja, ele quer dividir a conta comigo, irmãos. Isso é um infortúnio, não, uma calúnia, quer dizer. Eu sempre fui muito bem comportado, né? O pastor Erli está ali, não pergunta ele não. Mas é um prazer estar aqui, apesar do que Léo relatou, mas minha mãe se acidentou aqui em Niterói, já com 85 anos, e ela quebrou o fêmur. no domingo passado, e aí foi para a UTI, teve algumas complicações, mas graças a Deus conseguiu hoje fazer a cirurgia, e foi bem sucedida a cirurgia, já está se recuperando, provavelmente mais um tempozinho no CTI. Graças a Deus eu consegui vir, então eu estou feliz por vir, apesar das circunstâncias. E quando veio o convite, eu fiquei muito, muito contente. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 2. Eu vou falando mais coisas sobre a nossa vida, nossa história, nosso ministério. Estou muito feliz de ver a Letícia, que foi parte da Mais com a gente, da missão e apoio à Igreja Sofredora, que nós começamos no Brasil em 2010, e é um ministério hoje dirigido pelo pastor Maia, em Curitiba. Jeremias 2, de 11 a 13. Nós vamos fazer, pode permanecer assentado, nós vamos fazer essa leitura somente desses três versículos, e pode permanecer também com a sua Bíblia aberta nesse texto durante toda a mensagem, será esse o texto base da nossa meditação. Diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém as águas. Então pode permanecer com o texto aberto em Jeremias capítulo 2. Queridos, como eu falei, foi uma semana atípica, em que eu não planejava estar aqui. Aconteceu o incidente com a minha mãe, eu estava tranquilo, voltando do Iêmen, que para a definição de tranquilo para mim é um pouco indiferente, e eu soube que eu tinha voltado já algumas semanas, duas semanas, mal cheguei em casa, soube do acidente. Era semana de ação de graça nos Estados Unidos, o que faz com que os voos sejam mais cheios, mais complicados. Eu consegui vir na quarta-feira. E eu não voltava a Niterói fazia muito tempo. E vir a Niterói foi apesar das circunstâncias, foi um presente inusitado. Eu faço 25 anos de ordenação ao ministério daqui a alguns dias, em dezembro. Nesse presbitério, na primeira igreja, eu fui ordenado. Toda a minha história foi aqui. Tudo que Deus começou a fazer na minha vida, antes de eu me dedicar a missões, à igreja perseguida, aconteceu em Niterói. Então, no meio do caos, houve bênçãos, houve presentes, houve a possibilidade de lembrar, de voltar a raiz, de lembrar de histórias engraçadas, histórias abençoadas, histórias de discipulado, histórias... No meio do caos, houve o que contemplar. E eu estou te contando tudo isso porque tem a ver com o que eu vou pregar. Deus colocou uma mensagem no meu coração para esse dia, para essa noite, sobre o pecado da apatia. E eu gostaria de compartilhar essa mensagem com você. Eu acredito que o problema da apatia, da falta de capacidade de contemplar e de ficar estupefato na presença de Deus pelas coisas simples que Deus faz, em função do caos da vida, em função de outras prioridades, enfim. Eu creio que esse seja um dos pecados mais comuns à Igreja de Cristo, de um modo geral. Então não é uma missa encomendada, não é uma mensagem que ninguém me pediu para trazer. Mas é uma palavra que ela vem de um coração que luta contra esse pecado. Porque a gente vai banalizando coisas que são, na verdade, gloriosas, legitimamente grandiosas da parte de Deus, e elas vão se tornando comuns, e a gente vai perdendo esse senso de contemplação, de admiração, a gente para de chorar quando se lembra da cruz, a gente para de considerar grandioso coisas que, na verdade, foram grandiosas e são grandiosas, e esse passa a ser o padrão normal da fé de muita gente. E eu luto contra esse pecado. Então eu não estou falando de algo que eu acho que você precisa ouvir, eu estou falando de algo que emerge de um coração que vive isso. E é por isso que eu tenho certeza que você precisa ouvir. Porque você não pode ser tão melhor assim do que eu. Eu acredito que é um pecado muito comum. Eu acredito que, na verdade, nós dificilmente nos referimos à apatia como pecado. A psicologia moderna gosta de se referir à apatia como essa falta de sensibilidade, essa falta de motivação, falta de interesse. Na verdade, o termo original, apatheia, eu gosto desse termo, porque é sim, é uma falta de paixão, mas olha que interessante, por conta da falta de sofrimento. Esse é o original da palavra apatheia. Falta de motivação por conta da falta de sofrimento. Que sentido faz isso? Então, a gente valoriza quando a gente sofre. Quando não se sofre, se banaliza. A apatia vem do fato de não nos custar nada. A apatia vem dessa nossa relação com não ter que pagar um preço. A apatia vem disso. Então, tem coisa que, para mim e para você, são motivo de apatia, porque já não me apaixona mais, mas para um crente do Irã é crucial. Há elementos que para mim e para você fazem parte do nosso cotidiano diário, mas que são razão de glorificação para muita gente. Então, a apatia tem a ver, não que eu seja um admirador tudo que ele escreveu, mas uma coisa ou outra. Eu me lembro de um livro do Rubem Alves chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola. Só esse conceito em si me fascinava. Por quê? Porque a pérola, tão bonita, tão admirada, tão prezada, tão cara, a pérola é o fruto de uma relação de conflito entre as membranas internas de uma ostra. E quanto maior for o conflito, maior é a pérola. Uma ostra que não sentiu dor, não sentiu esse atrito da membrana interna, não produz a pérola. A pérola é um resultado natural do sofrimento da ostra. Ou seja, a ostra que não sofreu, não contempla. Ostra que não sofreu, não tem o que celebrar. E essa apatia acontece conosco, principalmente no campo espiritual. Houve um tempo na minha vida que eu me referia à apatia, inclusive pregando, como a ausência de glória. Ou a ausência de sentir a glória, ou de contemplar a glória, ou de ver a glória. Hoje eu mudei um pouquinho a minha definição pessoal. Quando eu oro pessoalmente contra a apatia, eu mudei um pouquinho a minha compreensão. Não que seja errado me referir como ausência de glória, mas eu vou me referir hoje à apatia como uma troca da glória. Porque é o que o texto diz. Olha de novo comigo o versículo 11, Jeremias 2, 11. Começa com uma pergunta retórica de Deus. Ele diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Por que eu me refiro à apatia assim? Porque eu acredito que o ser humano foi chipado, programado com um senso natural de contemplar. O ser humano foi programado para ficar estupefato. A apatia acontece no campo espiritual quando, ao invés de ficarmos estupefatos com o Criador, trocamos essa estupefação e passamos a ficar estupefatos com a obra criada. Então veja comigo. Não é que a apatia seja a ausência de paixão. É só que você é apaixonado por outro negócio. A apatia é uma troca de paixão. A apatia no campo espiritual é quando a gente substitui essa capacidade, essa possibilidade de ficar embasbacado na presença de Deus pela glória de ver o time jogar. Ou pela glória de ver o negócio fechar, dar certo. Ou pela glória de ver o filho vingar profissionalmente. Para poder contar na roda de pagode depois, meu filho é doutor. A gente fica estupefato o tempo todo. Quando eu pensava sobre isso, eu fui me assustando com a ideia, porque até o depressivo fica estupefato com a morte. A estupefação está presente na vida do ser humano o tempo todo, porque o ser humano foi chipado para estupefar-se, para admirar-se, para viver buscando ver a glória. Só que ele foi criado para ver a glória do Criador. Ele trocou a glória, na minha versão com G maiúsculo, por aquilo que é de nenhum proveito. É um dos pecados mais comuns da igreja, provavelmente um dos menos abordados pela igreja. Mas eu acho que é crucial que nós abordemos. Sabe por quê? Porque quando eu paro para pensar nisso, me assusta. Grande parte dos problemas humanos tem a ver com o nosso glorioscópio, com os óculos de glória que a gente escolhe usar ou não. As dívidas financeiras, muitas vezes, ou quase todas as vezes, são oriundas da estupefação humana por aquilo que é material e maior do que a capacidade financeira do camarada consegue comprar. Casamentos são despedaçados por causa da estupefação com a mulher do vizinho. Ministérios são destruídos por causa da estupefação com os elementos físicos e as reações diretas e resultados do ministério do que com a glória de Deus em si. A resposta humana e o contingente vai ficando mais importante do que o conteúdo. Se a gente parar para pensar nisso direito, quase todos os problemas humanos são um problema de estupefação. E os nossos altares são recheados de pessoas orando para Deus consertar problemas que elas mesmas criaram, embasbacadas com possibilidades humanas criadas e não com o Criador. Então, refocar a glória, calibrar o glorioscópio, é crucial para a igreja. Eu acredito que seja por isso que Deus trouxe ao meu coração essa palavra. Deixa eu falar com você três palavras que me vêm à mente quando eu penso na apatia da igreja e na minha apatia. Eu estou falando, se não da igreja global, pelo menos de toda a igreja ocidental. Com agora 65 países que eu viajei, com contato direto, cotidiano, com 16 países do Oriente Médio, onde eu trabalho diretamente, eu acho que eu consigo ter uma visão da igreja global, pelo menos para aquele lado do mundo. Então, o que eu estou falando não se aplica a toda a igreja oriental, grande parte dela, talvez, mas definitivamente a igreja do Brasil, dos Estados Unidos e de outros lugares. Três palavras me vêm à mente. A primeira delas, nesse processo de construção da apatia, eu já me referi a isso, mas é a palavra familiarização. A apatia espiritual acontece quando nada mais nos impressiona. Quando aquilo que era para ser razão de glória, se torna familiar para nós. Deixa eu te dar um exemplo da minha história. Alguns aqui podem já ter ouvido essa história, espero não te incomodar com a repetição, mas eu já contei essa história, esse testemunho ministerial em vários lugares do Brasil. Eu sou pastor presbiteriano, ainda sou pastor presbiteriano, hoje ligado à PCA, a Igreja Americana, mas eu sirvo em missões há muitos anos. Eu fui para a China como missionário no final de 99. Eu não fui para a China servir cristãos perseguidos, eu fui para a China trabalhar com uma organização que servia universitários na ocasião. Aí um dia eu tive uma experiência que mudou minha vida. Eu me refiro a essa experiência, pode questionar a teologia desse meu título, mas eu me refiro como a minha segunda conversão. Eu já servia na China ali, fazia uns 2 anos pelo menos, já falava um pouco do mandarim. Aí eu me lembro que eu estava no interior da China uma vez, numa cidade pequena na China, de uns 4 milhões de habitantes, esse é um bairro chinês. Estava na cidade interior e, para você ver como faz tempo isso, era um sábado de manhã, eu estava com uma equipe missionária, que eu liderava a equipe, perto de um campus universitário. E faz tanto tempo que aquele sábado de manhã eu fui procurar um lugar para cortar o cabelo, ou seja, eu tinha cabelo ainda. Aí eu saí na rua, saí do hotelzinho, a gente ficava hospedado num hotel dentro do campus universitário. Eu saí na rua para procurar o cabeleireiro, barbeiro, eu comecei a andar e eu passei por uma área da cidade que tinha artesanatos, coisinha bonitinha, chinesa, e eu vi um artesão fazendo artes em arame, muito bonitos, uns quadrinhos que ele fazia, caracteres chineses, letrinhas, tudo muito legal. E estava tudo exposto assim, aí eu passei, eu vi, uma das artes que eu vi é aquele peixe do cristianismo, símbolo, né? Da fé cristã aqui no Ocidente, nos carros tem muito, né? Adesivinho do peixe. Eu sabia que aquele símbolo na China não tem nenhum significado, nenhuma ênfase. Eu fiquei olhando para o peixe, eu não ia comprar, eu nem tinha onde colocar aquilo. Eu fiquei olhando e aí o tiozinho vem de lá de dentro da loja, ele me pergunta, num dialeto mandarim, eu mal entendi, ele falou assim, você é do peixe? Eu pensei que ele estava perguntando se eu era o peixe, né? A baleia, alguma coisa. Você é do peixe? Eu falei, aí eu entendi, eu falei, sou do peixe, sou, que eles acham que todo não chinês é cristão, todo ocidental é cristão. Você é do peixe? Eu falei, sou. Aí ele falou baixinho assim, eu também sou do peixe, vem aqui. Aí eu entrei na loja dele. Foi a primeira vez que eu encontrei um cristão chinês num ambiente clandestino. A nossa orientação era não ficar perto da igreja chinesa para não os expor. Porque o estrangeiro podia ser seguido. Estrangeiro é referência. Estrangeiro gordo é mais referência. Mas ele me chamou para dentro, eu fiquei feliz, eu falei, caramba, não consigo me comunicar direito com o senhor. Ele chamou a filha dele, uma adolescente, 14 ou 15 anos, ele morava atrás, assim, da lojinha. Aí ela veio e ajudou, um inglês quebrado, mas ajudou, e aí falou assim, meu pai está te chamando para ir na igreja amanhã. Resultado, isso era sábado. Domingo, 8:30 da manhã, estava eu na porta da loja, a loja fechada, ele passou com o carro, ele, a esposa, a filha atrás, aí... Ele fez assim para mim, eu entrei dentro do carro, fomos para a igreja. Primeira vez que eu fui à igreja na China. Ele começou a dirigir e saímos da cidade. Foi uns 40, 45 minutos. Foi saindo, foi ficando ermo, foi uma estrada assim, zona rural. De repente, do nada, ele joga o carro para o acostamento. Tinha um arbusto grandão, ele... literalmente, não é figura de linguagem, ele escondeu o carro dentro do arbusto. Falei, ué? Ele escondeu, ele saiu para ver se tinha visibilidade ou não, escondeu o carro e chamou a gente para dentro do mato. Eu só fui porque estava a esposa e a filha dele, senão não ia, não. Andamos 45 minutos numa trilha. A gente já tinha andado 45 de carro, mais 45 a pé. Eu não vi ninguém passando, não tinha movimento, não vi uma casa, não vi outro carro, mas tinha uma trilha. Falei, onde esse cara está me levando? Do nada, de repente, a gente chega num prédio abandonado, tipo um galpãozinho velho, abandonado, cara de prédio comunista, cinzento, assim, e tudo cheio de... tudo velho, sem luz, não tinha energia elétrica, mato subindo... escondido. Quando ele abre a porta, 240 chineses apaixonados em fogo, louvando a Deus. Todos eles tinham vindo da mesma cidade, todos eles tinham dirigido 45 minutos, deve ter muito arbusto na região, porque todos eles esconderam os carros, todos eles andaram 45 minutos, e todos eles faziam tudo isso no domingo para se reunir. Não havia um instrumento, não havia microfone. A igreja louvava a capela, havia um dirigente. Eu contei umas 80 cadeiras, a maioria sentava no chão. Bora. Quando eu cheguei, estavam todos em pé, louvando ao Senhor. Aquilo lá foi maravilhoso. Aí a menina perguntou, você quer que traduza, a filha do artesão, quer que traduza? Eu falei, não, o Espírito Santo está traduzindo, está uma maravilha. Aí acabou o louvor, aconteceu esse episódio. A igreja se assentou, o dirigente, eu acredito que o pastor, começou a falar, ela me perguntou de novo, quer que traduza? Eu falei, ainda não, está tranquilo, não estava entendendo nada, mas estava lindo. E de repente ele chamou à frente duas famílias. Eu vou chamar de família A e família B. A família A, um senhor, seus 50 anos, a esposa, um filho de idade universitária, 20, 22 anos, e uma filha adolescente. A família B, um casal bem jovem, com um bebezinho de colo. Ele chamou à frente, ele apontou, chamou pelo nome, família tal, e vieram. Eu ainda não estava impressionado, porque isso se faz no Brasil, podia ser um aniversário, né? Podia ser, vamos orar para... Mas aí um negócio me chamou a atenção, muito. A família B estava... normalzinha, bonitinha, com um bebezinho no colo ali. Alegrinha. A família A estava, assim, lúgubre. É a melhor palavra que me vem à mente agora. Cara de morte. Cara de sofrimento. De verdade. Aí eu fiquei um pouquinho perdida. Estavam muito tristes, muito. E eu não presto atenção nisso, eu tenho transtorno de déficit de atenção, não presto atenção em nada. Pergunta a minha esposa. Então, você viu que o fulano estava triste? Não vi. Viu quem estava feliz? Também não vi. Mas aquele dia estava tão óbvio que eu vi. Aí eu falei com a menina, o que está acontecendo agora aqui, nesse momento? Vai orar? Porque eu imaginei, né? Quando você não entende a língua, ó, o dirigente está chamando na frente, o que, que é? A família B, se for preteriano, vai batizar o bebê. Se for batista, vai consagrar. A família A deve ter perdido um bebê. Eles devem ter perdido um ente querido. De verdade, deve ter acontecido alguma coisa, porque eles estão com esse tipo de expressão facial. Aí eu perguntei à menina, o que, que vai acontecer agora? Ela falou, é a cerimônia da Bíblia. Eu falei, cerimônia da Bíblia? Nunca ouvi falar nisso. Aí fiquei interessado, falei, então traduz para mim. O homem da família A começou a falar. Ele não tinha microfone, ele tomou a frente, o dirigente convidou ele, ele tomou a frente, então está aqui a família A família B, o dirigente. O dirigente chamou ele aqui, ele veio, estava segurando a Bíblia assim. Aí ele começou a falar, falou assim, essa semana, a menina traduzindo, foi a melhor semana da história da nossa família. Eu fiquei muito confuso com aquela frase. Eu pensei assim, eu quero estar longe deles na pior semana da história dessa família, porque a cara dele não é favorável. Essa menina não deve saber traduzir. Mas ela continuou, ele falou assim, essa semana foi a melhor semana da história da nossa família, porque a palavra de Deus habitou na nossa casa. Que bonito. Continua. Aí ele contou, ele falou, eu não trabalhei essa semana inteira, minha esposa também não foi trabalhar, meu filho não foi para a faculdade, minha filha não foi para a escola. Nós acordávamos na hora que o sol nascia, pegávamos a Bíblia, íamos para a cozinha, minha esposa começava a cozinhar, a preparar os alimentos, e nós começávamos com oração e líamos a Bíblia. Meu filho é o melhor leitor, então ele lia a Bíblia em voz alta a maior parte do tempo. Nós nunca parávamos. Se um precisava usar o banheiro, a gente não parava a leitura, ele ia rapidinho e voltava. O meu filho parava de ler para comer, que ocupava a boca, comer. Aí alguém lia no lugar dele, a gente lia a Bíblia o tempo todo. Nós só parávamos de ler a Bíblia no fim do dia, já tarde da noite, quando não nos restava mais força. Aí nesse momento nós orávamos, guardávamos a Bíblia na estante, dentro do quarto. Dormíamos e no dia seguinte retomávamos o mesmo processo. Em 7 dias, nós fomos capazes de ler todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento até Josué. Como família. E nessa hora esse homem começa a chorar muito. E eu choro toda vez que conto. Aí ele diz assim, a razão pela qual nós estamos tristes é que pela escala que fica lá atrás, o papel que a gente põe o nome, está na igreja, nós só hospedaremos a palavra de Deus na nossa casa outra vez. Daqui a 1 ano. Aí eu entendi o que era a cerimônia da Bíblia. A igreja de 240 irmãos só tinha uma Bíblia para ler. A cerimônia da Bíblia era o momento em que a família A passava a Bíblia para a família B. Na semana seguinte, o casal, eu já não estava lá, mas eu tenho certeza que o casal com o bebezinho estaria com a face lúgubre. De morte, como se tivesse tendo que arrancar um braço para entregar uma Bíblia para a nova família B. E esse processo se repetia toda semana. Eu queria morrer. Eu fiz um cálculo mental na hora, uma matemática. Eu tinha uma Bíblia pequenininha que eu viajava com ela, pequena por segurança. Na época eu morava em Hong Kong, solteiro, eu acho que eu tinha 9 Bíblias. Quando eu voltei para casa em Hong Kong, eu tinha 3 ou 4 no plástico. Eu nunca tinha. Eu comprei, me deram de presente, Bíblia do estudo, não sei das quantas, Bíblia do pastor, daquilo, daquilo outro. Eu nem tinha aberto as Bíblias. Os meus irmãos tinham uma Bíblia para ler. Aí aquilo que se tornou, que era vergonha e depois virou raiva, indignação, Deus refocalizou e transformou em vocação. E o que eu faço da vida desde aquele dia é servir cristãos perseguidos nos lugares onde eles estão. Porém, foi exposta naquele dia a minha familiarização com a Bíblia. Eu conheço bem a Bíblia. Eu já a li inteira algumas vezes. Eu tenho o hábito devocional de escrever ela à mão. Eu aprendi isso alguns anos atrás, eu faço devagarzinho, mas hoje eu copio também a Bíblia. Eu tenho a meta pessoal, se Deus me der saúde, de deixar 3 cópias para os meus filhos. Mas quantas vezes eu me peguei olhando para a escritura como se fosse o meu objeto de trabalho? Porque o cientista, ele vai para o laboratório e ele usa o telescópio. E ele não fica pensando quantas pessoas trabalharam na formação do telescópio. Quantas gerações trabalharam na tecnologia de evolução da lente. Quem foi responsável por qual peça? Não, ele pega, ele usa o telescópio. Quantas vezes eu me vi usando a escritura como o meu instrumento de trabalho, que eu estava familiarizado com aquilo. Nesses anos eu entreguei a primeira Bíblia de muito crente, em algumas línguas. Continua sendo arrebatador ver irmãos beijando, abraçando. Parecendo um jovem ganhando o primeiro carro, ou muito mais. Mas o que nos deixa estupefatos é muito diferente do que deveria, daquilo que glorifica a Deus. A familiarização é quando nada mais nos impressiona. Outro dia eu me peguei chorando com um vídeo que a minha filha do meio me mostrou de daltônicos nos Estados Unidos recebendo pela primeira vez um óculos que lhes permitia ver a cor. Alguns senhores de idade que nunca viram a cor, nunca viram cores, nunca discerniram cores. Aí os netos, é caro esse óculos, os netos se juntavam e davam, e filmavam, e aquele vídeo era uma compilação de daltônicos vendo cor pela primeira vez. Você imagina um crente recebendo a palavra de Deus, que é a lente através das quais o mundo precisava ser visto pela igreja, pela primeira vez. Mas a familiarização quase matou a minha fé muitas vezes. Quando eu penso em apatia, eu penso em familiarização. A outra palavra que me vem à mente, em segundo lugar, é parecido, mas não é a mesma coisa, é até mais grave. É a futilização. Porque, veja, eu devia dar mais graças a Deus do que eu dou pela família que Ele me deu. Eu devia ficar estupefato todo dia. Se você ver como a minha esposa é bonita, você vai concordar. Não, você tem que ficar estupefato todo dia, não é todo dia, várias vezes ao dia, Ela deve ser míope, ela orou pouco. É muito milagre. Então, eu não glorifico a Deus o quanto eu deveria pela minha família, porque a gente se familiariza. Mas futilizar, eu honestamente acho que não cheguei a esse caos no que tange a família. Porém, é fácil chegar. Se a familiarização é quando nada mais nos impressiona, a futilização é quando nada mais nos inspira. A futilização é quando a Santa Ceia, de fato, é só um pão e a cruz não tem significado nenhum. E quando aquilo que deveria produzir significado e lembrança e arrependimento se torna fútil e até banalizado, ridicularizado. Então vai além da familiarização. Eu trabalho com o mundo islâmico. Isso já não faz tantos anos. A minha primeira experiência foi em países, ou na China, onde não havia uma presença islâmica forte. Mas eu trabalho no Oriente Médio há aproximadamente 10 anos. E você se espantaria com a quantidade de muçulmanos que se convertem através de sonhos. Eu não arriscaria trazer uma porcentagem, mas também não me assustaria se alguém dissesse que 50% ou mais das conversões no Oriente Médio são originárias de um sonho. E esse sonho é sempre o mesmo. E, curiosamente, é sempre na mesma época. Acontece no Ramadã. Eu encorajo igrejas a fazerem campanhas de oração por conversão de muçulmanos durante o mês do Ramadã. Eles estão em oração, eles estão em busca espiritual e, por algum motivo, muitas conversões acontecem nessa época. E o sonho é sempre o mesmo. Vem um homem de branco. Aí deixa eu te contar isso. Eu estava na Jordânia, quase 10 anos atrás, pregando numa igreja batista. Aí passaram a palavra para mim. O cara falava menos do que Léo, foi rápido. Aí eu tinha um tradutor, um amigo meu, eu falava inglês e ele traduzia para o árabe. A igreja árabe, em geral, na igreja árabe, mulheres usam véu, é comum. Quando eu estava lendo a Bíblia e o tradutor estava traduzindo, antes de eu pregar, ainda me preparando para pregar, lendo o texto, entra uma mulher que nitidamente não era de background cristão. Ela provavelmente não tinha permissão para ir à igreja da Jordânia. Porque o governo permite que cristãos de etnia cristã vão a igrejas cristãs, mas que muçulmanos não se convertam. Aquela mulher nitidamente era uma muçulmana, de origem, pela roupa, pela cor do véu, pelo jeito de se vestir. E ela entrou quando eu estava lendo a Bíblia, e ela sentou ali, na extrema direita, a minha extrema direita. E no que ela sentou, ela começou a chorar. Muito. Alto. Ela atrapalhava. De verdade. Eu, lendo a Bíblia ainda, não teve a ver com o sermão. E ela chorando, chorando, chorando. Muito. Se fosse no Brasil, que ela me desconcentrou um pouquinho, se fosse no Brasil, a gente Vira para o pastor, dá aquela beiçada tradicional, né? Mas no Oriente Médio, com mulher, é complicado. Eu vou tentar pregar e vou deixar ela chorar. E ela chorando o tempo todo, alto, e eu pregando. Acabei de pregar, falei para o tradutor, fulano, vamos comigo ali, porque essa mulher está sofrendo, vamos ver o que, que é. Aí ele falou, olha, ela está tão alterada, que vamos fazer o seguinte, eu não vou traduzir frase a frase consecutivamente, não, eu vou conversar com ela e eu te falo o que, que é. Tá bom, aí ele ficou ali conversando com ela, eu estou em pé, ele está ali, Habib, Esfirra, Baba Ganoush e tal, pá, Homs, aí eu estou aqui, eu só sei o árabe que interessa, irmão. Eu estou aqui e ele está conversando, né, com ela. E dá 2, 3 minutos de conversa, ele começa a chorar mais que ela, vai perder o cara. Aí eu falo, me conta que eu quero chorar também. Aí ele vira para mim e fala assim, quase não conseguindo falar, soluçando, ele fala, ela é saudita, e eu já parei. Porque hoje em dia, eu não posso te contar o que está acontecendo, mas glória a Deus pelo que está acontecendo na Arábia Saudita. Mas na época, ninguém conhecia cristão saudita. Era assim, porque a restrição era tão grande que a gente sabia que tinha, mas eles não podiam se comunicar, o crente se convertia e ficava sozinho, recluso, não divulgava. Então, você não tinha como identificar a igreja saudita. Esse irmão árabe nunca tinha visto a cristã saudita. E aí ela contou a história para a gente. Conta a sua história, por que você está chorando? Aí ela contou. 3 anos atrás, eu estava observando o Ramadã, na minha cidade, na Arábia Saudita. O meu marido é o imã da mesquita. E eu estava observando o Ramadã, fui dormir à noite, eu tive um sonho com um homem de branco. O homem de branco virou para mim e falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Alá, senão por mim. E eu me apaixonei pelo homem de branco. E eu entrava no quarto, e eu não podia falar para meu marido é o imã da mesquita. Eu não posso contar para minha irmã, não posso contar para ninguém. Isso faz 3 anos, eu entrava no quarto e eu falava, homem de branco, eu quero entender o que aconteceu comigo. Eu quero entender quem você é. Onde estão os outros que te amam? Essa foi a oração dela por muito tempo. Onde estão os outros que te amam? Eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero ler alguma coisa. Na Arábia Saudita, na época, era impossível entrar com Bíblia pessoal. Isso é incomum, até em países islâmicos. Você não pode trazer em quantidade, mas você pode levar a sua. O estrangeiro. E essa mulher ficou ali alguns anos, 2 anos e meio aproximadamente. Homem de branco, onde estão os outros que te amam? E ela orava, ela chorava, ela sonhava de novo. E nessa relação absoluta de amor, de entrega, de absoluta reverência com relação ao homem de branco, inspirada, um dia aconteceu um milagre, de tanto ela pedir. Ela estava em casa com o esposo, assistindo televisão saudita. E era um programa sobre a Jordânia. Era um programa de televisão de algum tipo, talvez turístico, incentivando o turismo a outros países árabes, alguma coisa assim. E falava de esportes na Jordânia, de pontos turísticos da Jordânia, da política na Jordânia. E de repente, quando falou da religião da Jordânia, fez um comentário diferente. Disse assim, a Jordânia é um país irmão nosso porque é um país islâmico. Mas eles não são tão islâmicos quanto eles deveriam ser porque eles toleram os porcos infiéis chamados cristãos. Essa foi a frase. Aí ela entrou no quarto, ela falou assim, homem de branco, eu descobri, eu sou uma porca, onde estão os outros porcos? Você está rindo que você nunca teve filho adolescente. Vai no quarto dele para você ver um negócio. Vai achar os porcos rapidinho. Onde estão os porcos? Ela orava, ela orava. Mas aquilo foi a primeira resposta, porque ela falava assim, os porcos estão na Jordânia. Ela acreditava que só na Jordânia tinha igreja. Foi o que ela ouviu, foi o que ela entendeu. Aí logo depois desse episódio, uns 2 meses depois, acontece um outro milagre. A irmã dela vai na casa dela um dia, triste, e fala, minha irmã, eu não sei como te contar isso, mas está acontecendo uma coisa terrível. E começa a chorar, fala, o que é? Ela falou, o meu marido, seu cunhado, que é engenheiro, foi transferido, e eu estou me mudando para Amã, na Jordânia. Aí ela fala, eu sou sua irmã, nunca vou te abandonar. Eu vou te visitar assim que você chegar lá. Aquela irmã chegou em Amã, de um voo de Jeddah, na Arábia Saudita, às 11 da manhã daquele domingo. O culto aconteceu às 3 horas da tarde, onde eu estava pregando. Aquela irmã chegou na casa da irmã dela, que a buscou no aeroporto, almoçou, aí falou assim, minha irmã, eu tenho um sonho e você hoje vai me ajudar a realizar esse sonho. A irmã falou, que sonho é esse? Ela falou, andar na rua sozinha, que é impossível para mulheres na época, fazer isso na Arábia Saudita. Nem para ir na padaria isso é possível. Ela diz, eu tenho um sonho de andar na rua sozinha. A irmã, não, é perigoso, não pode. Ela fala, como não pode? Você me buscou no aeroporto sozinho. Eu vi as mulheres na rua já aqui. Elas são muçulmanas, mas elas andam de calça. Elas andam, têm vida independente. Elas andam sozinhas. Eu quero andar na rua sozinha. Me permite ter essa sensação para ver como é que é. Aí a irmã falou, vai, mas vai rapidinho, não vai longe, pode deixar. Saiu na rua, procurando, adivinha o quê? Um chiqueiro, uma casa de porcos. Andou 2 quarteirões da casa da irmã, viu lá, não posso dizer o nome da igreja, mas estava lá a igreja. Tinha uma escadinha para subir para o templo, assim, na frente. Ela subiu, já chorando. Ela chegou na porta, as outras porquinhas já vieram, já abraçaram ela, as irmãs da igreja, deram a Bíblia para ela, em árabe, com inário e tudo. Ela nunca tinha encontrado outros porcos, ela nunca tinha estado na casa de Deus, ela nunca tinha ouvido cânticos, estava terminando o louvor quando ela chegou, ela estava embasbacada, na casa de porcos. Ela olhou para frente, o Leitão estava pregando com o tradutor. Eu nunca mais encontrei aquela irmã na vida. Não foi uma cristã perseguida que nós servimos. Eu só encontrei. Pela quantidade de leis que aquela mulher quebrou naquele dia, há uma possibilidade muito grande dela não mais estar entre nós. Aí ela está com um homem de branco. De um jeito ou de outro, ela está com um homem de branco. A futilização acontece quando a gente já não consegue mais ver o sagrado no milagre, quando a gente já não consegue contemplar mais nada, quando nada mais inspira, tudo é. E aí acontece um terceiro e último fenômeno. Familiarização, a futilização, e eu vou falar da frustração para terminar. Porque o que acontece é o seguinte, no momento em que eu fico familiarizado com a Escritura, familiarizado com a igreja, futilizo aquilo que é milagre, que é sagrado, que é solene, e aquilo se torna um roteiro ritualístico para mim e já não tem o significado, não tem seu valor, acontece um outro fenômeno, passa a ser de direito. Então é nesse momento que o cara esquece que ele estava indo para o inferno de cabeça para baixo e começa a reclamar na igreja, o som está alto. Não era nem para ele estar aqui. É nesse momento que o cara começa a dizer, o pastor pregou demais aquele gordo, ele pregou muito tempo. Vai embora, você não era nem para você estar aqui. Nós estávamos indo para o inferno, Deus teve graça, misericórdia, pegou pelo colarinho, falou, vem cá, miserável, vou botar você em outra trilha. Mas aí, aquilo que se torna familiar e fútil, se torna de direito. E quando esse direito não é encontrado, esse direito não é atendido, contemplado, ele frustra. E é por isso que essa aqui pode ser a quinta, sexta, décima igreja de muita gente. Infelizmente, não vai ser a tua última, se é o teu caso. Porque você vai se frustrar aqui. Eu tenho poucas garantias para te dar sobre essa igreja onde eu não venho muito tempo. Eu posso te garantir a frustração. Você vai se frustrar com líderes, você vai se frustrar com outros. Se fosse fácil, não era igreja. Era a defesa do Botafogo. O pessoal fala, você vai para esses lugares, para o Iêmen, tem gente que vai ver o Botafogo jogar, gente. A igreja sofredora. Mas a frustração é isso, é quando... Não, eu tenho... Esse senso de propriedade, ele não vai ser atendido o tempo todo. Aí acontece esse fenômeno, versículo 13 de Jeremias 2. Ele diz, o meu povo trocou aquilo que era glorioso por aquilo que não era de nenhum proveito. E no verso 13 diz assim, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, o objeto de toda contemplação, de toda estupefação. A mim me deixaram e cavaram cisternas, cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. Uma clara referência à insaciabilidade humana. Porque, sabe por que você se frustra? Porque nunca será suficiente para você. Nunca será. E eu estou falando na terceira pessoa, o que é na primeira pessoa, porque eu sou assim. Familiarizado. Permitindo futilizar o solene. Constantemente me pegando frustrado com a igreja, comigo. Com Deus. Aí nessa hora eu me arrependo e falo assim, Senhor, limpa o meu glorioscópio, cura a apatia do meu coração, porque eu preciso voltar a me embasbacar na tua presença. Eu preciso voltar a chorar lembrando da cruz. Eu preciso voltar a chorar lembrando da graça. Eu preciso voltar a ler a Bíblia emocionado, me cura da apatia em nome de Jesus. A boa notícia da noite é que dá para voltar. Que é capaz de você já ter ouvido que a apatia não tem cura, isso é mentira. Não há nada que o nosso Deus não possa curar. Cura câncer. Com certeza ele cura a apatia. Mas é preciso que desapaticamente, desesperadamente, estupefadamente, você peça isso a Ele. E eu queria te convidar para orar. Vamos nos colocar de pé. Eu queria pedir a música aqui, mas eu não queria que você se distraísse agora, porque é central, é crucial o que o Espírito Santo está fazendo entre nós aqui agora. Não há outro lugar onde você precisa estar. Não há outro compromisso que você tenha mais importante do que esse com o Espírito Santo. E essa estupefação precisa voltar. O glorioscópio precisa ser limpo. A apatia precisa cair. Para isso nós precisamos pedir. Nós precisamos nos arrepender. Falar, Deus, eu estava vivendo exatamente esse evangelho. Apático. Religioso, frio. Sem significado. Eu quero pegar na tua palavra de novo, como se fosse a primeira vez. Como se fosse o maior privilégio da vida. Quero adorar o teu nome na presença do Senhor, no meio da igreja, da congregação dos santos, como se fosse o privilégio magno da minha história, estar ali, pertencer ali, porque eu não mereço. Eu naturalmente era para ser parte de outro bando. Eu quero voltar a contemplar a graça de novo, entender a graça como graça de novo. Quer orar assim? Vem aqui no altar para nós orarmos com você. Vem, mas vem rápido, o meu horário já passou. Vem falar, Senhor, cura o meu coração da apatia. E essa é a oração. Eu não vou orar agora por outra pessoa, pelo teu filho que não está aqui. Vou orar por você. Eu não vou orar agora pelo negócio que você tem que pagar amanhã. Não vou orar por uma enfermidade. Eu vou orar por essa enfermidade, pela apatia. Sabe, a gente canta, ora muito pedindo a Deus por avivamento. O avivamento é o resultado coletivo de indivíduos que desistem da apatia no âmbito individual e coletivamente se encontram na presença de Deus. E não é um show, um espetáculo. Geralmente o chão do avivamento é cheio de meleca, cheio de lágrimas. Cheio de desespero, porque há aquela vergonha de como se vinha vivendo até agora, somado à contemplação daquilo que pode se passar a viver daqui por diante. E esse misto de sentimentos, ambos maravilhosos e necessários, configura o avivamento. O arrependimento que gera constrangimento e depois vocação e depois missão, transformação social, transformação horizontal, além da glorificação vertical a todo momento desse avivamento. Senhor, santo é o teu nome, Pai. Nós estamos estupefatos na tua presença. Porque não tem como o ser humano fazer isso aqui, ó. Não tem como. A palavra humana, a elucubração humana, levar homens e mulheres ao arrependimento genuíno, tem que ser o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso aqui. E nós, estupefatos diante da tua glória, reconhecemos isso e rogamos, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E abre os nossos olhos para contemplar de novo. Faz esse milagre, Senhor. É mais importante do que qualquer outra cura, qualquer outro efeito que a tua presença possa causar. Faz esse milagre. Liberta o teu povo, a mim primeiro, da apatia. Faz chorar de novo, faz contemplar de novo, para a glória do teu nome. E assim, todos os povos verão a glória do teu nome. É a nossa oração. No nome santo, 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 santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique em pé aí no seu lugar, pastor.